importante de interesse da nossa comunidade. Vocês sabem que eu recebo nesta manhã os vereadores Gabriel Vieira e também Josmar Veloso para falarmos sobre alguns assuntos, projetos que estão sendo realizados e o andamento, enfim, do trabalho. Vereador Josmar Veloso, tudo bem? Bom dia, Josmar.
Bom dia, Paulo. Bom dia aos ouvintes da tua rádio. Estamos aí para trazer alguns projetos, né, do Executivo e algumas novidades aí para a nossa população.
Que bom. Vereador Gabriel, como é que vai? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes da tua Rádio Cacique.
Pois é, então, importante a gente falar aí dos trâmites, projetos, o andamento do trabalho aí, né, Gabriel?
Com certeza. Muitos projetos dando entrada na Casa Legislativa e aproveitando o espaço aí para trazer para a comunidade aí, para conhecimento, todo o andamento nosso aí que a gente quer para a continuidade aí no projeto do Executivo do Avança Lagoa, né? Então, até para o pessoal entender, a gente vai fazer uma dinâmica aí de como que procede as entradas dos projetos na Câmara de Vereadores e até chegar ao ponto de falar deles.
Pois é, e o volume é grande nesse início de ano do mandato?
Já grande, já, e agora, desde fevereiro, né? Essa pandemia atrapalhou um pouco, mas a gente tendo as nossas sessões virtuais, as nossas reuniões virtuais, aí a gente está dando o máximo de agilidade, porque paralelo a isso a gente não pode parar, né? Então, a gente tem que dar continuidade.
Qual é os que vocês destacariam aí, Gabriel e José?
Até para o pessoal entender, relembrar, quando o projeto do Executivo entra na Câmara de Vereadores, ele passa por um processo. Certo. O primeiro deles é ter um parecer jurídico para depois da entrada nas comissões. Comissão de Legislação e Justiça, que é presidido pela vereadora Marina, na Comissão de Orçamento, que é pela presidência do nosso colega Josmar Veloso, e pela Comissão de Infraestrutura, que é na minha presidência ali, que a gente assume. E hoje, com muita alegria, aí a gente já anuncia o pessoal que do nosso Conselho do Fundeb, né? Do Fundeb. Isso daí é referente à educação. Muito importante, a gente aprovou uma união entre o bloco de situação e de oposição. Até aproveito para agradecer os professores Ranieri e o professor Juarez, que se fizeram presente para que tivesse uma agilidade. Isso garante todo o orçamento do setor da educação, né? Então, a gente conseguiu dar uma agilidade e está aí a certeza que na educação a gente vai ter todo o orçamento necessário para suprir o atendimento às nossas crianças aí de Lagoa Vermelha.
Olha aí, interessante.
Isso aí é muito bacana. E também, né, um outro projeto muito importante mesmo, na área da saúde, aí, sobre o nosso postão de saúde, sobre a nossa avenida circular aí, e sobre outras 101 ruas que vão ser pavimentadas aí nesse nosso mandato do Gustavo Bonotto. Então, até para o pessoal ter uma ideia aí dos bairros que vão ser atendidos, bairro Boa Vista, atenção pessoal do bairro Boa Vista, bairro Gaúcha, São Sebastião, Nossa Senhora Aparecida, Hernanes Dias de Moraes, bairro Suzana, bairro Gentil, Alto Pedregal, bairro Medianeira, bairro Rodrigues, bairro Nunes, na Floresta, bairro Operário, bairro São José, Industrial 2, bairro Pajé, bairro Industrial 1, bastante rua. No centro, no Alto Pedregal e no bairro Oliveira. No total de todos esses bairros aí, Paulo, para você ter uma ideia, são 101 ruas.
Olha aí.
Que não tem pavimentação. E pensando na qualidade de vida dos lagoenses, nós ali da Câmara de Vereadores, principalmente no bloco de situação, a gente vai dar o máximo de agilidade possível, respeitando todas as normas, com muita responsabilidade, para atingir o mais breve possível essas pessoas.
Já tem uma data prevista para o início desse?
Sendo aprovado aqui, passando pelo trâmite da Câmara, né? Eu acredito que na metade do ano ali o pessoal já consiga dar andamento. Algumas ruas já estão sendo feitas.
Certo.
Mas dentro de um processo administrativo, né, a gente entende que a partir da maio, junho ali, o pessoal já consiga dar andamento. A Avenida Circular está no projeto do Avança Lagoa. É uma avenida importante nossa, de desafogo do nosso trânsito. Certeza. Da cidade. Então, é uma avenida importante que também vai ser asfaltada, vai ter uma condição melhor, vai dar uma nova dinâmica para o trânsito da Lagoa Vermelha.
Josmar, a impressão está havendo uma maturidade na discussão, inclusive dos projetos, do que é importante para o município, com situação e oposição juntos.
Isso, todas as comissões, né, se for o pessoal analisar, tem vereadores de todos os partidos, né? Então, justamente por isso, para ter uma parte igualitária, né, que possa ser votado e ser discutido, mas todos estão imbuídos aí, né, em auxiliar a administração. Acho que a ideia que a gente quer levar nesse momento é essa, né, de nós nos unirmos, né, em prol do nosso município. Afinal de contas, né, representamos muitas pessoas e as pessoas, quando depositam a confiança em nós, elas esperam algo de bom, né? Então, nós temos que discutir, ter a parte, né, que interessa a cada lagoense, né, bem discutida e feita da melhor forma possível, mas levar sempre em conta que quem tem que ser beneficiado é o lagoense, né, é cada cidadão.
Foi falado pelo Gabriel a questão já da educação, foi falado da questão das pavimentações, e as pessoas devem estar se perguntando, e o que, que vai contemplar para a área da saúde? Que nesse momento o olhar está atento para isso.
Isso, nós temos aqui alguns também, eu vou trazer 4 novos projetos também do Executivo, que vão ser votados nessa próxima sessão e alguns na outra, então, início de abril. Então, na área da saúde, nós temos a contratação de 5 agentes de endemias, né? Então a população já, né, está sabendo aí, já está ciente que ocorreu um novo caso de dengue, né, no município. Sim. Aí, né? Então, esses agentes, eles vão atuar nesse controle, né, ao mosquito Aedes aegypti, e serão contratados logo em seguida aí pela equipe da Secretaria da Saúde. Provavelmente será feito um processo de seleção, então o pessoal fique atento, isso vai, provavelmente será divulgado também, né? Então serão contratados 5 novos agentes no prazo de 1 ano, então, para atuar nessa área. Também tenho aqui um projeto que é de crédito especial, que é ligado à área da saúde também. Seria um crédito adicional para a obra do bairro ESF Oliveira. Então, o governo federal tinha feito, né, um projeto, uma aposta de recursos, que seria de R$ 88.300, que seria uma parcela. E não houve o depósito, então, pelo governo federal. Então, a empresa que prestou o serviço estava no aguardo, né, dessa liberação, e não houve essa liberação. Então, ele veio para nós, né, para ser votado, já passou pelas comissões, e será votado, então, na próxima sessão, e o município vai fazer esse aporte de recursos, né? Então, como a obra, né, já foi concluída, o pessoal já está utilizando também, né, a gente entendeu que nada mais, né, temos que cumprir com esse contrato. Então, uma pena, né, não vir esse recurso do governo federal, né, seria um recurso a menos que o município deixaria de gastar, mas, de qualquer forma, é para nós, né, é para a nossa população. Então, entendemos que será aprovado, com certeza, né, esse aporte de recursos para a conclusão ali da obra. Então, será votado na próxima segunda. Um projeto também que institui o Código Tributário do município, isso interessa bastante, né, a todos os lagoenses, e também consolida uma nova legislação tributária, que é a mudança, né, da forma de se calcular o IPTU no município, né? Então, o valor de referência municipal, que seria o VRM, do IPTU, ele era calculado pelo índice IGPM, que seria o Índice Geral de Preços de Mercado. Então, como houve essa pandemia, esse índice ele cresceu, né, de uma maneira muito alta no último ano. Então, ele fechou, para o pessoal ter uma ideia, no ano anterior de 2020, em 23,14%. Isso quer dizer que se nós fôssemos, né, continuar com esse índice, teríamos esse acréscimo no IPTU e na taxa de lixo. Então, o município optou, né, por usar o IPCA, que seria o índice, então, que tem uma taxa com um valor de referência ao da inflação, que seria de 4,52%. Então, com isso, muitas vezes o contribuinte não tem essa ciência porque não teria os dois valores para comparar. Mas nós tivemos uma redução de 18,62%, né, no valor que seria acrescido. Então, ganhamos todos nós, enquanto munícipes, nessa questão. E aí, sendo aprovada, ela segue essa lei, então, pelo prazo, né, até que tenha uma nova mudança. Mas acreditamos que seria um reajuste mais, digamos assim, mais factível com a situação atual e também para os próximos anos, né? Então, a população ganha aí uma redução de 18%, né, no IPTU. E isso auxilia bastante, principalmente nesse momento, né, que depois dessa pandemia, tem a questão financeira, né, que afetou, né, a todos aí, a indústria, o comércio, né, o setor de serviços. Então, isso vem auxiliar também nesse sentido. Então, acho que com esse todos nós ganhamos aí nesse sentido.
São pautas, né, Gabriel, bem significativas, né?
Com certeza, daí isso transcende aí toda a responsabilidade que nós ali na Câmara de Vereadores temos. Na área da saúde, é importante para a nossa comunidade ficar ciente, teremos o início da construção do nosso postão de saúde, né?
Que fica ali abaixo do Polivalente.
Isso, né? Bem ao lado do Polivalente, para ser bem específico para todos os cidadãos aí. Esse postão, na verdade, ele é um super postão de saúde, né? Como já foi dito pelo nosso prefeito, como já foi dito pelo nosso secretário Morona. É uma situação muito favorável para todos na área da saúde, porque vai atender o maior número de pessoas dentro da nossa cidade. Isso para diminuir viagens para outros municípios, ter uma condição melhor. Esse postão de saúde, para ter uma ideia, ele está entrando o projeto na Câmara. Nós já temos uma emenda parlamentar de R$750 mil, que era da nossa ex-senadora Ana Amélia Lemos. Nós temos um superávit de contrapartida do município de R$650 mil e também um empréstimo nesse projeto que está entrando também de R$1.200.000, justamente para juntar forças de todas as esferas para dar o máximo de agilidade.
Que hoje é um investimento em torno de quanto aproximadamente?
Uns 2,5 milhões a quase 3 milhões ali. É uma obra grande, vai ser o nossa menina dos olhos de ouro, porque vai atender muitas pessoas, e quando a gente se fala em saúde, a gente tem que pensar com muito carinho, com muita humanização, porque é a dor de uma pessoa. Então, paralelo a isso, a gente entende que a responsabilidade e a agilidade para que isso aconteça o mais breve possível.
Certamente. Até surgiu uma dúvida em relação a essa questão do IPTU, e quem já pagou, como é que ficaria?
Na verdade, o deste ano já foi reajustado pelo IPCA. Então já digamos,
já está dentro,
dentro desse, porque senão teria esse acréscimo de mais 18%. É. Né? Então, já ganhamos, né,
Quem pagou desse ano
já está dentro
do aquele valor.
Isso, até ontem eu conversava com o Toqueto, né, e ele já me repassou isso, que já foi reajustado. Então, nós só vamos levar essa lei, né, para votação, com certeza ela será aprovada, para se tornar depois uma lei, né, um parâmetro legal, né, para os próximos anos. Né?
Então, é que você não corre o risco de daqui a pouco ter aumentos aí exorbitantes.
Com certeza. É. Não é essa, é uma condição bem favorável.
Com certeza. Algum outro projeto que vocês gostariam de explanar?
Nós temos, também aproveitando, nós temos o Lagoa Sem Juros, que é do município aí. Nessa questão pandêmica que a gente está passando aí, do nosso comércio principalmente, é uma condição de crédito aí para a gente tentar auxiliar os microempreendedores, os pequenos empreendedores da nossa cidade, do nosso comércio, para que eles tenham uma condição de retomada para o nosso crescimento do comércio, para que todos tenham uma condição melhor, né? Porque nós estamos há um ano praticamente nesse fecha, abre e geração de emprego. A gente sabe a complexidade que torna ao redor de tudo isso. E a gente não pode deixar de pensar para que os nossos empresários aqui do comércio de Lagoa Vermelha tenham esse auxílio. Não é uma coisa que vá salvar o mundo, mas pelo menos vai dar um suporte ali para essa retomada emergencial aí.
É, realmente. E essa questão do projeto aquele que institui o programa Água Limpa, hein? Como é que...
Também podemos comentar, até ia comentar um pouco, né, ligado ao interior. Então, esse, né, é um projeto que eu auxiliei na construção dele, né, ele passou por algumas emendas, né, e algumas ampliações, mas consiste em recuperar, né, e fazer a proteção de nascentes, né. O pessoal do interior tem passado por grande dificuldade no ano anterior e nesse ano devido à estiagem, né? Então, em algumas comunidades o município fez a perfuração de poços, em outras até está em andamento mais 2 novos poços artesianos, mas até que seja feita a rede, né, que consiga as licenças, é um processo bastante burocrático, que não depende muitas vezes só do município, né? Então a gente montou esse projeto com o intuito de fazer essa proteção de nascentes e com um aporte de recursos. Então, a Secretaria da Agricultura e a Emater, então, fazem uma visita até a propriedade, a gente faz o levantamento do que é necessário de material, e o município pode aportar aí até R$1.000 por propriedade, né? Então, um auxílio financeiro também, para que a gente faça essa proteção de nascentes e onde tiver uma água de qualidade, né, que possa abastecer uma ou até mais famílias, né? Se tem uma nascente boa que possa abastecer mais de uma família, né, então tem essa possibilidade de se, né, auxiliar com esse recurso financeiro também. E aí envolve também a questão de proteção de mata ciliar, então o programa prevê até doação de mudas, de árvores nativas, né? Então envolve toda a questão ambiental também por trás dele, o que é muito importante, né? A gente ter essa consciência de preservar, né, essa nascente, porque não só nesses momentos, né, de estiagem, mas depois se ela se manter preservada durante toda a vida aí do pessoal que estiver residindo lá, pode ser utilizada essa água.
Eu sei que nós teríamos outras ponderações para fazer, estou no nosso horário, vamos estar agendando um novo bate-papo com vocês. Josmar, bom trabalho lá, viu?
Nós que agradecemos aí o espaço e o pessoal pode contar conosco aí, né? Sempre que nos solicitarem, a gente está disposto a contribuir.
Gabriel, que a gente continue nessa intensidade e consiga fazer um bom trabalho nesse ano.
Com certeza. Então, uma retomada bem rapidinha na área da saúde, nosso postão de saúde, na área de pavimentação, 101 ruas para ser pavimentada na cidade, na questão do interior da água limpa, que o Josmar acabou de falar, da troca tributária do nosso IPTU. Boa. Né? E também da geração de emprego também, ali das agentes de endemias para combater a dengue, da garantia do Fundeb na área da educação também ali, que é muito importante. Brevemente, a gente conseguiu dar uma parte aí para o pessoal.
Um pacotão.
Pacotão. Peço que acompanhe nos canais da Câmara de Vereadores ali, nas páginas oficiais do vereador Josmar, dos demais vereadores da nossa bancada. Também mandar um abraço para o nosso presidente Kramer, para a nossa vereadora Marina, para o vereador Pomate, o Wilson Papeleiro, para o nosso vereador Vardão, o Maninho, também no nosso bloco de situação aí, nós estamos muito empenhados, nós somos num time de 8 vereadores que está com compromisso e agilidade para nós ter o desenvolvimento mais próspero possível aí para a nossa cidade.
Tá bom, obrigado Gabriel Vieira, obrigado Josmar Veloso, participando com a gente aqui no Conectado.
Produção Rural, oferecimento... Pensou Gel, pensou AgroLagoa, fone 3358-2046.
AgroLagoa, somos agro até no nome, são 34 anos de atividade na região, colaborando com você, amigo do campo e da cidade, prestando serviços com qualidade e competência. Cada vez mais consolidamos essa parceria com credibilidade, eficiência e respeito que sua atividade merece. Você já sabe, precisando de georreferenciamento, CAR ou projetos agrícolas, visite-nos na rua Libório Pimentel, fone 3358-2046. Pensou Gel, pensou Agro, AgroLagoa. A Ferraz Madeiras é uma empresa que está presente há mais de 10 anos no mercado.